UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Disse que era rapidíssimo, já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa. O Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, né? Nas ondas do rádio, comigo, Luísa Glória. E como eu prometi, hora de entrevista. Segue em Belo Horizonte a 43ª campanha de popularização do teatro e da dança. Um dos espetáculos em cartaz é o Rua das Camélias. A peça acolheu e trouxe para o teatro narrativas de prostitutas da zona boêmia belo-horizontina, local que por gerações tem como símbolo aí a prostituição. É uma fama, porém, que não traz reconhecimento, né? São histórias vividas, mas que não são contadas. Não eram contadas, né? Para a gente falar sobre a peça, abordar essa temática, eu converso agora com Gabriela Luque, diretora da peça Rua das Camélias. Muito bom dia, Gabriela. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa e o programa Conexões.
Bom dia, obrigada.
Gabriela, para a gente começar o nosso papo, eu já queria situar aí, né, toda a peça, toda essa ideia. Eu gostaria que você falasse sobre como nasceu a ideia de construir esse espetáculo. De onde veio a motivação, Gabriela?
Então, a gente começou com dois disparadores básicos. Começou a ter, em 2015, um movimento de festas em hotéis de prostituição ali na Guaicurus. Uhum. E a gente não entendia direito como é que esse movimento se dava, como é que aconteciam essas festas, qual que era a relação das pessoas que frequentavam aquele espaço, com as pessoas que trabalhavam naquele espaço. E isso despertou na gente uma curiosidade. E a outra coisa, o outro disparador, foi o mito da Ilda Furacão, né? Porque uhum. virou um mito.
Isso.
É um livro, é um romance e... existe, né, no imaginário do Belo Horizontino, o estado de Minas sempre faz reportagens com a Ilda Furacão, da verdadeira história da Ilda Furacão, tem a Ana Paula Arod, e a gente queria entender também como é que funcionava isso ali na região.
Uhum.
E aí a gente queria saber quem eram as Ildas Furacão do século XXI, né? Quem são essas mulheres que se prostituem hoje em dia? Porque tanto o romance quanto essas festas, elas traziam um quê de glamourização. E a gente, você passa na Guaicurus e você não vê glamourização nenhuma. Então a gente queria conhecer aquelas mulheres e perceber qual que era a realidade delas, conhecer a realidade delas, para a gente poder falar sobre prostituição, sobre um recorte de prostituição ali na Guaicurus.
Uhum. E aí, antes de trazer essas identidades, né, essas histórias para o teatro, vocês foram lá colher relatos, pesquisar histórias, né? Isso? Como é que foi esse processo de busca, de escuta?
Isso, a gente começou, a gente ficou um ano em processo de montagem desse espetáculo. E aí a gente primeiro começou a frequentar a rua com maior frequência aí, e a gente primeiro foi nas entidades ali de apoio, que é a PROSMIG, que é a Associação de Prostitutas dos Estados de Minas Gerais, na Pastoral da Mulher. Primeiro a gente conversou com essas pessoas, a gente fez seminários com psicólogos, com muita gente da UFMG, Marina França, que é uma pós-doutora da UFMG também, que ela fez o mestrado dela sobre prostituição na Guaicurus. A gente fez vários seminários para a gente primeiro ter um conhecimento mais nivelado de toda a equipe. E aí a gente resolveu, então, subir nos hotéis para conhecer essas mulheres.
Uhum.
E aí a gente subiu nos hotéis e perguntava para elas. Primeiro era a dificuldade de passar do gerente, porque se a mulher cis vai para um hotel e ela não vai se prostituir, ela não pode subir no hotel. Aí a gente pedia autorização, explicava que era de uma peça de teatro, e aí falava que era de uma peça de teatro, perguntava se elas queriam conversar com a gente. Aí algumas aceitavam, outras não, e aí a gente foi colhendo histórias, e a gente ia em horários muito diferentes também, e tentou manter contato com algumas que tinham histórias mais potentes, tentar um contato mais regular com elas.
Uhum.
E foi desse jeito, a gente foi colhendo essas histórias e depois ia para a sala de ensaio e tentava transformar isso em teatro.
Certo. E aí tem um personagem importante também, que é o Hotel Imperial, né, Gabriela? Lá na Guaicurus, que é isso. O espaço que vocês ocuparam,
Hotel Imperial,
prepararam.
O que aconteceu? Nessas andanças que a gente estava fazendo na Guaicurus, como eu trabalho com teatro performativo e com narrativa de espaço, que é o que o espaço também conta uma história para a gente, sempre foi muito importante que a gente fizesse a peça na Guaicurus. A gente, desde o início, sabia que tinha que ser lá, só que a gente não tinha o espaço para fazer. Então, a gente saiu olhando, e aí eu estava vendo um prédio ali desativado, um prédio fechado, aí eu comecei a perguntar de quem que era o prédio, aí o prédio era da Santa Casa, e aí a gente foi descobriu que o hotel era um hotel desativado, e aí eu pedi emprestado para a Santa Casa o hotel, a Santa Casa cedeu, o provedor da Santa Casa foi muito gentil, muito sensível, assim, e aí a gente entrou no Hotel Imperial e a gente descobriu a história do hotel, que é um hotel histórico, é um hotel super antigo, foi construído por um italiano, tem uma plaquinha lá de histórica no hotel, um dos primeiros elevadores de Belo Horizonte foi lá, então, e foi construído para ser sanatório, e depois virou hotel de prostituição. E aí, o hotel é imenso, a gente ocupa uma parte dele só, e o hotel conta uma história também, né? Tinham elementos, quando a gente entra no hotel e o hotel estava abandonado, tinha uma série de elementos ali, tem uma placa de avisos sobre regras, e essas coisas todas alimentaram ainda mais a gente a construir esse espetáculo.
Uhum.
Porque você vai subindo no hotel, você já sente essa atmosfera, você já sente essa questão que pra gente é muito latente, da decadência do sistema onde a prostituição está inserida. E um hotel decadente conta isso muito também, né?
Interessante. Aí você usou um termo do espaço. O que, que foi que você falou, Gabriela?
Narrativa de espaço.
Narrativa de espaço. Porque é interessante pensar, né? Que a peça de teatro, ela tem espaço justamente nesse hotel, né? O teatro não tem aí, perde o espaço do palco, né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso aí, como é que o público se relaciona com um espetáculo aí nessa circunstância diferente também.
Então, a gente usa a linha da performatividade. Então, a gente quebra um pouco essa questão do palco italiano, que o público fica sentado, passivo, assistindo uma coisa distante. A nossa representação, ela brinca muito com o real, com essa proximidade. Então, o público, o tempo todo, está muito perto dos atores. E ele vai ocupando o hotel também, ele vai ressignificando o hotel quando entra junto com os atores em cena. Então, o espetáculo começa já na rua, já ali na entrada do hotel, e o público vai subindo e acompanhando e sendo levado por diferentes espaços dentro do hotel, e cada espaço é uma coisa diferente, acontece uma história diferente. E aí o público, em determinado momento da peça, ele, na verdade, desde o início, assim, acontecem questões assim, que a gente separa por gênero, e quando, no segundo ato, o público ele pode escolher quais cenas assistir, porque a gente tenta fazer essa coisa da representatividade, da representação, que é esse abrir e fechar de portas, que tem muito nos hotéis da Guaicurus, né, dos clientes escolherem qual prostituta ir, qual quarto entrar. O público, ele assume um lugar de cliente e visitante. Então, ele também escolhe quais quartos ele quer entrar, em qual quarto ele quer assistir, qual quarto ele vai ver aquela cena.
Uhum.
Então, o público, ele se transforma em agente também do espetáculo. Ele cria um espetáculo também para ele.
Sim.
Vai ser diferente, vai ser uma experiência diferente de um colega que pode estar com ele, de uma outra pessoa que vai estar no público.
Interessante. Muito bem, agora são 10 horas e 45 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória, estou conversando com Gabriela Luque, diretora da peça Rua das Camélias, que participa da 43ª campanha de popularização do teatro e da dança. E aí, Gabriela, na verdade, a peça está em cartaz na campanha, mas ela é recente, né? Ela estreou no segundo semestre do ano passado, não é isso?
Isso, a gente estreou em novembro, a gente ficou o mês inteiro em cartaz. Nós fizemos 4 semanas e foi um sucesso assim, de público. A gente teve casa cheia todos os dias, escutamos várias vezes. Foi muito bom. A gente teve um retorno da crítica muito positivo também. Foi muito trabalho. Para a gente foi muito, muito satisfatório, assim, porque a gente ficou um ano fazendo isso, fazendo essa pesquisa, e a gente estava com muito receio, né? Porque foi o primeiro trabalho profissional de boa parte da equipe. Meu como diretora foi o primeiro trabalho de algumas pessoas com atuação profissional. O elenco, ele é quase todo... Ele é 90% composto de atores que se formaram no Teatro Universitário da UFMG. Uhum. Eu sou formada também no Teatro Universitário da UFMG, então a gente se conheceu ali, a maioria, e a gente queria muito trabalhar junto, achou esse projeto interessante, então a gente estava com frio na barriga, muito ansioso.
Sim.
E aí a primeira temporada foi muito, muito boa pra gente, e essa segunda também já está... A gente começa sexta agora, de novo, a temporada, e a gente já está praticamente com os dois primeiros finais de semana esgotados.
Uhum.
Então, quem quiser assistir tem que correr num posto de theme park para garantir seu ingresso.
Sim. E aí, Gabriela, eu gostaria de saber também da repercussão ali da região, dos frequentadores da Guaicurus, né? Até também das prostitutas, elas chegaram a assistir a peça.
Então, na região... Algumas vezes, o que acontece muito é que quando a gente abre para apresentação,
uhum.
para começar a receber o público e a gente põe lá a plaquinha hotel, muitas pessoas elas acham que é um hotel de prostituição mesmo. Muitos homens eles acham que é um hotel de prostituição e já vão subindo achando que é, e a gente explica que é teatro. Alguns sobem e assistem e é muito perceptível pela carinha deles, assim, às vezes a confusão ou deslumbramento daquela coisa diferente que eles estão assistindo, que para a gente é muito rico, que a gente sempre quis, que era importante fazer na Guaicurus justamente por isso, porque a gente queria atingir esse público que frequenta a Guaicurus. Agora, das meninas, é muito complicado elas irem. A gente tentou fazer sessões para elas ou que elas fossem algumas sessões, mas é sempre muito complicado, porque elas trabalham lá de 9 da manhã às 4 da tarde, de 4 e meia até às 11 da noite.
Uhum.
Então é muito difícil que elas saiam, que o espetáculo é às 8, que elas saiam no meio do expediente para assistir a peça. Então é complicado esse lugar. A gente convidou, a gente fez convite, mas poucas conseguiram ir. Por isso, por esse detalhe,
entendi.
Porque a jornada de trabalho delas lá é bem puxada.
Uhum. Ok, Gabriela Luque, muito obrigada pela participação. Fica aí o convite, então, né, para todos os ouvintes. O convite é alerta, que tem que correr porque está acabando, né?
Isso. Muito obrigada, Luísa, pelo espaço, pela oportunidade de poder falar aí no programa de você.
Muito obrigada e conte sempre aqui com a gente, tá bom?
Tá bom.
Um bom dia. Parabéns pelo trabalho, viu, Gabriela?
Obrigada, tchau.
Muito bem, tchau, tchau. Essa foi Gabriela Luque, tá bom? Diretora da peça Rua das Camélias, que participa da 43ª campanha de popularização do Teatro da Dança deste ano. O espetáculo é no Hotel Imperial Palace, que fica na Rua Guaicurus, coração da Zona Boêmia de Belo Horizonte, centro da capital. A peça é encenada em um formato diferente, né? Você acompanhou aqui na entrevista, não é num palco. O público percorre os espaços do hotel e interage com o cenário, que é parte fundamental aí, né, da narrativa, se aproximando das narrativas resgatadas pelos atores ali das prostitutas, né? A primeira participação na campanha será nessa sexta-feira, essa semana. Mas, como a própria Gabriela já nos disse, os ingressos para essa semana já estão esgotados, mas a temporada segue e você pode acompanhar o espetáculo no sábado, nos próximos finais de semana, tá bom? Às 8 horas da noite. Outras sessões também ocorrem durante a campanha. Você pode conferir tudo isso lá no próprio site da campanha de popularização do teatro e da dança, onde você pode também comprar o seu ingresso, www.simpark.com.br, www.simpark.com.br. Para esse fim de semana não tem mais, mas tem mais aí pela frente, então entra lá, vê a data, se organize, tá bom?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.